Amigo, só dar um recadinho aqui para a gente. O paizinho que trabalha com o nosso amigo que não sabe o nome, vai estar trabalhando na clínica e faz consultas para quem quiser dar uma chegadinha. É só subir a escada ali, deixar a escada circular e falar com o andar de cima, ok? Samuel também.
Então, Tatiana, nós falamos onde bater e vamos falar agora em como bater. Como é que a gente acha que eu devo bater, doutor? Como é que a gente acha que eu devo agir usando a verdade dele e usando a posse dele? Como eu devo agir, o que eu devo fazer para que ele não viva uma totalidade?
Tentamos primeiro ver se ele sabe, ele percebe isso.
Percebe
a contrariedade?
Não.
Não?
Não. Vamos com calma. O ser humano, por isso eu fiz muito a estima da moça, o aça, pensar. O ser humano não aça nada. Ele sabe, ele tem certeza. E você não pode dizer para ele que ele está errado. Então você sabia que você estava sofrendo porque a sua filha não estava em casa.
Mas agora com outra pessoa ela não sabe e eu teria que perguntar para ela o que ela acha que a estava fazendo sofrer.
Eu tive uma, não vou falar de puxão, mas uma conversa muito interessante com o moço com o nome do carro a respeito disso. Perguntar. Não pergunte nada a ela. Porque quando você pergunta, você já está induzindo. Você precisa ouvir de livre e espontânea vontade. Não dá para você ficar. Por quê? Para quê? Fala mais. Não dá. Porque você está começando a querer induzir o outro. E ninguém aceita ser induzido. Sabe qual é a maior mentira desse mundo? Quem hipnotizado, ninguém é.
Então deixa a pessoa falar.
Eles lutam até para dormir. Para não perder a consciência. Então como é que você vai querer falar?
Porque ela pode.
Perguntar. Vai querer induzi-la. Ela na verdade vai se defender. Ela já falou.
Fica à
vontade. Ela já falou. Você vai deixar ela falar a vida inteira, ela vai deixar de falar, virar as costas e vai embora.
Posso.
Então,
não sei o que fazer,
velho. Acha, né? Alguém sabe
isso? Concordar com ela.
Concordar com ela. Esse é o primeiro ponto. Tinha, sua filha deveria estar em casa. Porque quando eu falo que a raiz do sofrimento está na posse e no saber, vocês acham que ajudá-la seria dizer, olha, você está sofrendo porque você queria que ela tivesse em casa.
Já abri a verdade.
E aí ela vai dizer, não, eu corri, ela pode estar onde quiser, agora ela tinha que estar aqui. Então não adianta só dizer você está sofrendo por causa disso.
Porque a própria pessoa, para mim, teria que chegar a essa conclusão, sem eu dizer para ela.
Perfeito, a pessoa poderia chegar, mas não chega.
Mas não chega, então. Como é que
então, como é que você vai ajudá-la? Não ajuda? Claro que sim, precisa ajudar, pode ser ajudado.
Eu posso falar dos meus
desejos para a
pessoa? Olha,
não. Ela vai dizer, você consegue, eu não. Eu estou querendo que vocês falem, que é justamente para mostrar o que não fazer.
Quando você concorda com a pessoa, a pessoa fica quieta e te olha.
Quando você concorda com a pessoa fica quieta e te olha, mas continua sofrendo.
É.
Não adiantou de nada. Então, o como bater não é concordando. O como bater não é fazendo pergunta. O que mais? É tão simples. O problema é que vocês
complicam.
Mostrando para ela o contrário, ela vai dizer, tá certo, minha filha teria que ter casa, mas não está, e por não estar, estou sofrendo. Não.
Vou mostrar para ela uma forma de não sofrer.
O que é o sofrimento? É uma contrariedade. Certo? Sofrer é bom ou é mal? Por que seu filho é mau? Não. Por que para o ser humano seu filho é mau? Isso é fundamental. Preste muita atenção. Por quê? Não, você estava aqui na. Sentado aqui na frente, que eu coloquei de novo, no dia, no ano macetajado, quando nós veio aqui e tudo a mesmo. Amento é egoísta, amento é hipócrita e ele é movida pelo quê? Nós falamos disso hoje. O doutor que não está mais aqui já falou.
Pelos desejos?
Não. Não. Cadê? O egoísmo é o primeiro. Hipócrita e movida por quê? Qual é o objetivo de cada pensamento?
Vencer.
Ganhar. Ter o prazer. Alcançar a fama. Ter o elogio. As 4 anos. Se ganhar, se ter o prazer é bom porque você ganha, sofrer é ruim porque
você ganha.
Pede. Vocês não querem sofrer porque o sofrimento pela mente humana é entendido como uma derrota, como uma perda, como uma calúnia, como uma infâmia. Ora, veja só, a minha filha tem uma filha e não está em casa depois de cuidar 3 dias. Eu perdi. Porque agora é o meu momento de descansar. Agora é o meu momento de ficar comigo. Ela teria que estar aqui. Então o ato que gerou foi tratado pela mente como sofrimento, como uma perda. Sabe, o meu pai agir daquele jeito, para mim é errado. E se meu pai está errado, eu estou perdendo. Eu estou vendo, se alguém vê meu pai falando, vivendo desse jeito, e vê eu, que vê outros aqui e não faço nada para ajudar ele, isso é uma crise de infâmia. É isso que vocês precisam compreender. Toda contrariedade, a mente trabalha como uma derrota pessoal. O momento de você perder alguma coisa. E se é assim, como eu bato?
Agora eu vou concluir que não perdeu.
fazendo o cocuí que não perdeu. Vai dizer para ela que ela não perdeu. Vai dizer para ela que ela não perdeu. A mente não quer não perder. Ela quer o quê?
Ganhar.
Como é que você bate?
Ela ganhar.
Mostrando que ela vai ganhar. Não é mostrando que ela vai ganhar. É que anda algum ganho naquilo. Sabe, seu pai é desse jeito. Você já viu que seu pai é desse jeito? Já. Que você está tentando mudar ele, já conseguiu?
Não.
Não. O que, como é que você convive com isso? Sofrendo. Se amargurando, se entristecendo. Olha, deixa seu pai ser do jeito que ele é, que aí você vai ter paz. Ela ganhou a paz.
Tudo certo. Achando que está tudo certo.
E você não falou uma palavra
que
não aceita.
Não, não tem aceitar. Ó, essa história de aceitação eu já disse. Ah, eu aceito, eu sou filho da mãe dele, não fio para nada. Mas eu que aceitar. Eu não queria mais aquela droga, mas eu tenho que aceitar. Não, não é aceitar, não. É gerar a ideia daquele ser humano, daquela mente, ganhar alguma coisa em abrir mão da verdade e da porta.
Eu acho que não fala para ela para a gente prestar atenção, se for para mim, eu fiquei bem, mas eu entendi. Juro que você fala, eu entendo, sinto, mas eu paguei esposa, eu não consigo ainda.
Mas não consegue porque você ainda não está na hora de você fazer. E mesma coisa, que nós estamos falando de processo mental. Do aqui você sempre diz que o pensamento vem, que o que vai ser falado vem, então vai vir. Se não veio, porque não está na hora. O importante aqui não é você. E veja, eu não vou ensinar palavras de como fazer. O que eu estou mostrando é onde bater, como bater, mas quem vai bater é você. O que eu estou mostrando é que caminho seguir. Que caminho seguir? Identificar o saber, identificar a posse. E, de algum jeito, isso é processo mental, você fazer com que aquela pessoa, sem abrir mão do seu saber, sem abrir mão da sua posse, tenha gere algum lucro para ela. Tenha a ideia de estar ganhando alguma coisa com aquilo.
Que não chega a ser conhecimento. Hã? Que não chega a ser conhecimento, continua no campo do saber. Hoje em dia,
sim, mas não, você não tem como tratar. Eu já disse, o ser humano não conhece nada, ele sabe. Tudo que ele tem informação, ele transforma automaticamente no saber.
Então, mas esse saber novo que você está dando não vai ter que ser quebrado depois?
Depois e depois, você mexeu agora. Viva o presente, no presente, pelo presente. Aí, se a pessoa começa a fazer isso, se ela entende o mecanismo de fazer essas coisas, ela acaba quebrando todos os outros depois. Fica tranquilo. Diga-te.
Você falou que você tinha que
estar
devem pegar a pessoa, lucro,
algum lucro naquilo.
Tá, então você no momento é o nosso espiritual.
Então certo.
Me mostra algum lucro em eu não poder ver a minha meta 3 vezes.
Me mostra algum lucro em você não poder ver a sua meta 3 vezes. Veja, o problema que lhe faz sofrer não é o não ver a meta. Qual é?
Pra mim é esse.
Não, é esse que é o problema. Você está batendo no lugar errado. O problema não é você não ver, é você querer ver. Então eu tenho que lhe fazer, querendo ver, ganhar, ter algum lucro. Está certo? Você não vê, está lhe dando saudade.
não está? Essa saudade está lhe fazendo sofrer, não está? Vá até a casa dela. Acaba a saudade. Via quando? Ah, eu não posso. E já descobriu que não pode? Então pelo menos fala de chover. A gente que não pode, você tem a solução, vá lá.
Mas o parar de sofrer não é assim, ó. O parar de sofrer.
Não, o parar de sofrer é neste momento, e amanhã, ou, e esse amanhã pode ser daqui a um minuto, o sofrimento volta. E aí você tem que fazer de novo.
Fazer como?
Do mesmo jeito. Ah, eu tenho duas opções. Ou eu posso ir lá e resolver tudo isso e ver minha neta, ou eu posso aceitar que eu não tenho como ver minha neta e pelo menos eu chofei por isso.
Mas para você
parece tudo tão fácil. Mas a coisa é fácil, o problema é o apego ao ter que ver. Você mesmo disse para eu, filha. Pode ser, pode não ser. Não há nada tem que. Mas para você tem que ver. Você pode matar a saudade olhando a foto. Você pode matar a saudade se lembrando dela. Mas tem que ver. Esse é o problema. O problema não tem que. Que você mesmo disse para eu, Joaquim, não tem de nada.
Sim, mas isso que você mesmo falou não é a todos os minutos,
de todas as
horas. Isso,
Sofia.
Isso. São os pais que
então,
nos
vêm
de vez em quando. Porque se fosse todo dia toda hora, eu não estava aqui. Eu já estava em celular, alguma forma.
Isso, não, pois é. Se fosse toda hora, todo dia, você não teria mais pobre, porque tudo isso é pobre. E se você não tivesse mais pobre, eu não teria porque estar encarnado. Então você consegue uma vez, não consegue outra. Quando eu conseguir, faço o mesmo trabalho. Se eu conseguir, e daí? Vou perder minha parte por causa disso? Aí você vai ter outra vez na forma, vai ter outra vez na forma. Veja, esse é outro ponto que você tocou interessante. Não, como eu disse agora há pouco. Não acho que pelo que você vai falar, a pessoa vai dizer, você foi um santo na minha vida, você salvou. Não, ela vai contra-argumentar, ela vai bater, ela vai. A mente vai se debater para manter a paz, para manter a contrariedade. E você precisa debater com ela para não manter. É esse ganhar alguma coisa. Esse é que é o importante, porque o que faz sofrer é a sensação de perda.
É, eu tive um problema parecido com a minha filha, a mãe da minha neta. E, de repente, eu não sinto mais falta dela. Eu me contento, nem foto, nem tela por inteiro.
Essa é a forma você mexeu, a outra ainda não.
Será que foi o seguinte, ou é Deus que manda isso pra gente?
Você que mexeu. Senão a você continuaria fazendo a falta. Agora, esse seu vencer não foi, isso eu costumo dizer sempre para você, racional. Você não se viu vencendo, mas você venceu.
Você lembra quando
eu
tive
depressão? Eu daria lhe dizer, filha.
De um dia para o outro, nem
como,
não fui eu.
Eu daria lhe dizer, filha.
Que faz isso na gente?
Eu daria lhe dizer para você ganhar, eu daria lhe dizer. Você já teve esse mesmo problema, você já ficou um ano sem vê-la e de repente resolveu tudo. Então fica tranquila que daqui a pouco resolve.
Não, mas aí
estou
te perguntando,
então
não sou eu que resolvo,
existe
uma coisa.
Não, agora eu já estou falando outra coisa. Você está certo, a questão do que você falou, que de repente, neste momento, você não sentiu. Isso foi uma vitória sua. Eu já estou dando outro argumento. Você já teve esse mesmo problema com ela há tempos atrás e que um dia se resolveu. Você se resolveu de novo, então? Está certo, eu queria estar com ela, tá? Não estou. Não posso estar. Então deixa resolver. Daqui a pouco, não há bem que sempre dorme mal que nunca acaba. O que ela está ganhando? A esperança. Está ganhando. O importante é isso. O importante é dar à mente a ideia de que ela está ganhando alguma coisa. Porque o que vai sofrer é a ideia de estar perdendo alguma coisa. Primeiro moço aqui da colega que ia perguntar.
Que argumento que eu usaria para uma pessoa que perdeu tudo? Para ela voltar a ficar em paz?
Você pensa materialmente?
É, materialmente. Se ela não tem mais casa, não tem família, não tem para onde ir, ela não tem mais nada. O que eu falo para uma pessoa?
Qual é a causa do sofrimento dela?
Que ela perdeu tudo.
Não.
Ela quer ter.
Ela queria ter as coisas. Como não tem, ou seja, a posse sendo contrariada, aí ela sofre. Então você tem que trabalhar com ela ter. Você nasceu com essas coisas?
Não.
Nasceu com as coisas? Não. Como é que você fez para conseguir elas então, se não nasceu com elas? Como? Responde para eu.
Então, mas,
Ela responde para eu, você pediu para eu que, como eu sairia? Estou saindo. Como é que você fez para ter essas coisas? Foi trabalhando aos poucos e construindo o que você tinha que perdeu. Tá certo? Então, se você ficar sentado solando, você vai conseguir construir de novo?
Não.
Então asa. Haja para ter. Pare de se lamentar porque perdeu e comece a agir para ter. Ganhou. Ganhou a possibilidade. Se essa possibilidade é verdadeira, se você vai conseguir ou não, isso eu estou falando do trabalho do Cristóvão. Isso é segundo plano, porque isso é vida, isso é Deus, isso é povo de cada um. Mas pelo menos naquele momento, você tirou a pessoa daquele sofrimento.
Eu estava pensando num caminho sem me perguntar, né?
A pergunta aqui não é uma pergunta para você falar mais do problema, mas para lhe direcionar a ganhar. Vou mostrar que você já ganhou antes. A pergunta que ela falou no início era uma pergunta para você começar a ouvir mais. Não é isso. Eu estou querendo mostrar a você que você tem a saída.
Tem saída, mas ele não vai ver
um
lado bom na situação que ele está.
Não, ele não consegue nem sequer imaginar que aquilo é uma saída. Porque ele nem se lembra. Ele nem se lembra que conquistou aos poucos com um trabalho. Como já tinha conquistado, como já estava dentro de casa, ele passou a possuir o ser dele.
Mas eu não vou estar dando preocupação para ele, dele ter que ir atrás?
Não, você vai estar dando uma ocupação. Não uma preocupação de ir atrás, uma ocupação, fazer alguma coisa para não ficar parado só falando.
Mas ele conseguiu.
Ah, é outro momento, é outro presente, outra coisa, outra conversa. Datar o presente pelo presente do presente. Não existe essa história de uma história longa. A vida é constituída de presentes. Naquele momento ele saiu dali com gás, ele saiu dali livre da contrariedade, buscando fazer. Se não der certo, na próxima vez, a conversa é outra.
Você não conseguir fazer ele ficar em paz é dar uma ocupação para
que neste caso, neste caso é dar uma ocupação. Na verdade, o que eu estou lhe dando é a esperança de reconquistar. Isso é um ganho.
Mas aí você não está trabalhando com valores humanos?
Aí você não está trabalhando com valores humanos. Se você não trabalhar com valores humanos, me desculpa. A mente humana não trabalha. Porque tudo que está na mente humana é valor humano. Mesmo as informações espirituais.
Então, você está reforçando o humano. Várias vezes você já falou para não reforçar o humano, para tentar espiritualizar. Você fala para a pessoa, você vai ficar melhor se você arrumar o trabalho?
É outro trabalho. Isso é outra coisa. Espiritologia não tem nada com espiritualizar. Espiritologia é a ciência para você ver na mente qual o seu defeito. E se o seu defeito é material, você tem que trabalhar no material. Agora, a espiritualização é outra coisa. Isso nós vamos começar a falar na terceira parte. Outro detalhe. Veja, eu respondi a todo mundo sem falar em Deus, causa primária. Quando eu falei em pobre, eu disse entre parentes, porque eu estou falando com ela, eu sei que ela entende, eu sei que ela pede. É outro detalhe. Isso nós vamos falar na força da matéria.
nesse mesmo caso que o Caio falou, se a pessoa fosse um espiritualista, você não poderia falar para ela? Você perdeu tudo, mas te resta Deus.
Olha, seu... se você pegar para uma pessoa que perdeu tudo e dizer Deus é causa primária, ele vai dizer lá, né? Por que ele não é causa primária de eu ter? Eu respondi uma pessoa agora há pouco que ela que perdeu tudo na vida e, além de perder tudo na vida, estava doente. Muito doente, não era doente, era muito doente, esperando uma vaga no hospital para fazer uma cirurgia de emergência e ter que ir para o hospital público porque ela não tinha mais dinheiro para pagar nada e todo mundo era alguém que ajudava. Eu disse, o que eu faço? Eu digo, aproveita o tempo que você está vivo. Ó, se você sabe que vai morrer, se você não tem mais nada, agradeça a Deus essa oportunidade de você se preparar, porque do outro lado você não vai ter saúde, nem vai ter a coisa que tem. Então ele dá e deu a chance, você não vai sofrer isso depois, vai sofrer agora, está sofrendo agora, então aproveite a chance, ganhou alguma coisa, e já morreu. Peraí, a moça lá está se preocupando.
E eu tenho um problema com o meu tio.
Aliás, se eu cheguei a falar, os problemas só mudam o
interesse. O que acontece? Acontece o seguinte, esse menino nasceu pinzinho de sexto, comecinho de sétimo mês, né? Nasceu com 490 gramas e foi uma torada para ele sobreviver e eu segui o que o médico mandou e o moleque hoje tem quase 2 metros de altura. Bom, até os 16 anos dele, ele era uma coisa. Depois que ele começou a namorar uma outra menina, ele passou a ser uma outra pessoa que eu não conheci. Bom, para encurtar, esse menino ficou noivo e eu fiquei sabendo que ele ia ficar noivo um dia antes.
Já deu um dia?
É, um dia antes. E a família da namorada dele, da noiva dele, é uma família de posses, muitas posses. E esse moleque ele se transformou. E eu sempre fui uma mãe ali, de natura, né? Exigia de estudar. Eu fiz, tentei cumprir ao certo meu papel de mãe. Bom, foi no bendito noivado. Mas eu fui tão maltratada lá, eu nem fui maltratada, eu não fui tratada. Eu fiquei num canto que nem eu, meu marido e meu filho, que nem 3 cachorros abandonados. Bom. E o moleque nem olhava na minha cara, o pai de um lado, o irmão do outro. Aí eu não me conformei com aquilo. Bom, passou, eu falava com ele, não respondia. Bom, eu fui embora, porque foi numa chácara lá da família dela. Eu queria ir embora para a minha casa. Aí quando eu saí da casa dela, eu comecei a chorar. Eu falei, não, isso não vai ficar desse jeito. Porque ele não deixou convidar ninguém, porque ele tinha família, vergonha da família. Aí, quando ele chegou em casa, na segunda-feira, a mala dele já estava pronta. Eu pus ele da minha casa para fora, porque eu achei que por tudo que o pai fez, por tudo que nós fizemos, a gente merecia o mínimo de respeito, coisa que ele não teve. Então, se ele não teve respeito, eu não poderia ter respeito por ele. Tá? Então, já que ele quer o gostosão, como diz o The Father, né? Um bom cara, o fodão, como a molecada de hoje usa esse termo, então ele tinha que ser fodão para cuidar da vida dele.
Só não presta de culpa, pode usar o termo que quiser.
Aí, bom, aí eu fiquei sabendo que ele foi num centro espírita e o ódio dele por mim era que o tal do pai de santo disse para ele que era para ele ser uma pessoa muito milionária, muito rica e que ele não era aqui. Questão de segundos eu não deixei ele nascer nessa família linda. Bom, a minha vida era um inferno com esse moleque dentro de casa. Eu ligava com o meu outro filho, eu ligava com o meu marido, eu vivia 24 horas por dia atormentada por causa desse moleque. Tudo que não podia fazer para me atormentar, ele fazia. A tal ponto de pegar a namorada dele, enfiar dentro da minha casa, dormir com ela, deixar as nojeiras dela lá, para eu ter que
limpar.
E eu xingava, né? Como diz, eu reclamava, xingava, mas ele fazia. Até o dia que eu botei ele de lá para fora de casa, chorei, 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 tirei a coluna fora do lugar, fiquei internada. Uma médica disse que eu estava com a síndrome do coração partido. Foi uma dor tão grande, mas eu chorei copiosamente durante 30 dias, dia e noite, a tal ponto que nem minha mãe aguentava chorar. Depois eu chorei, 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 eu falei, pô, por que eu estou chorando tanto desse jeito? Vou parar de chorar. Parei de chorar e descobri que é muito bom estar sem ele em casa. Então, às vezes eu me culpo por eu ter esse sentimento de muito bom estar sem ele em casa. Então, as poucas vezes que ele vem para me agredir, para... E então, não quero ir no casamento dele, não é para não... Não quero ir no casamento, não é uma vingança. Porque ele namora 9 anos dessa menina e ele nunca teve, trouxe a mãe para conhecer a família, a mãe nunca quis conhecer a família. E as mentiras que ele foi falar do pai, do irmão, sabe? O pai é um pai maravilhoso, um pai que nunca viu um bar beber, um pai que nunca viu. É mais fácil eu bater nele do que ele reclamar para mim, meu marido, entendeu? Então, eu me conformava com essa situação de um bosta, um moleque, um idiota, um QI de ameba, eu tenho esse tipo de comportamento com o pai e com a mãe. Então eu descobri que é muito, mas muito mesmo bom estar sem ele. Mas não significa que eu não goste dele. Eu fico sabendo dele através do Facebook. Agora, por exemplo, eu sei que ele está fazendo um cruzeiro. Então eu olho e falo, legal, meu filho está bem. Olha aqui que foto bonita que ele está. Sabe? Então, e eu me dou os parabéns, pai Joaquim, não sei se é arrogância da minha parte, porque eu me abraço e falo, parabéns, você conseguiu criar um homem, fazer um homem, se manter sozinho, porque ele tem a firma dele, ele tem as coisas dele, ele não precisa de mim para nada. E eu, cada dia que passa, pai Joaquim, eu sinto que existe um abismo muito grande da parte dele para comigo.
Tati, deixa eu primeiro falar uma coisa aqui para ti. Eu não vou lhe responder, eu como pai do aqui. Mas se você me permitir, eu vou usar o seu exemplo como de tudo nosso aqui. Só para nós estudar, mas você vai entender o que eu quero dizer. Então, qual é o saber dela que foi contestado e qual a posse que foi contestada? Alguém saberia me dizer, doutor? Doutor?
Não, será que tem algum sofrimento dela?
Ela aí tem.
Tem,
porque ela teve a revolta. E agora tem o fazer.
A
respeito do filho com o pai, gratidão do pai.
Não.
Exatamente.
Não.
Sentir-se culpada?
Não.
O conceito de ser uma boa mãe, querendo sociedade.
Não é o conceito de ser uma boa mãe, é quase isso.
É a relação, né, mãe e filho, como deveria ser? A relação mãe e filho, como deveria ser?
Não.
Não.
Eu sei como meu filho deveria ser. E ele não é, do jeito que eu sei que ele deveria ser. Ela cansou de dizer, eu fiz tudo. Ou seja, eu fiz e pelo que eu fiz, ele teria que ser de outro jeito. Esse é o saber, essa é a porta. Concorda? Concorda ou não? Não entre em usar. O ato não importa. Ato é Deus que faz. Se ela hoje não fala do filho, se ela hoje não calcula, isso é ato. Não é isso que nós temos que resolver. Nós temos que resolver o que ela falou. A culpa de não estar com o filho. O fato de o filho ser diferente do que ela queria que ele fosse. E isso é que causa contrariedade a ela. Tá certo? E precisa falar isso para ela, dando a ela uma vitória. Que vitória eu posso dar a ela?
Eu consigo sofrer?
Não!
O filho é capaz de viver sozinho.
Não.
Eu cumpri a minha parte aqui.
Sim. Você, pelo que você me falou, você fez tudo pelo seu filho, não
sim,
fez?
Sim.
Então, pronto, você fez. Agora, se ele está torto agora, a culpa não é sua. Então, por que você vai sofrer por isso?
Exatamente.
Então, é exatamente o que você me falou. Cheguei à confusão que é melhor sem ele.
É muito
porque
bom.
Pelo menos eu não sofro.
Exatamente.
É exatamente isso. Eu fiz a minha parte. Ó, disse. Sei, vocês mesmo dizem, mãe não tem filho para ela, mas para o mundo. Só que depois vocês querem que o filho seja seu. Faça a sua parte. Agora, se o filho vai ser o que você quer que ele seja, que é outro detalhe. Mas tenha a consciência com você. Eu fiz o que eu podia, fiz o que eu achava que devia. Ele foi para outro caminho, agora é com ele.
Por que ela falou no começo que ela sente que isso, que ela vai de novo procurar o filho, se isso está certo ou não?
Porque ela acha que mãe tem que procurar filho.
Mas isso que você falou, ela já tinha falado.
Sim, eu sei que ela já tinha falado porque ela não me trouxe um problema. Ela me trouxe um problema resolvido. Só que ela não sabe que está resolvido.
Por isso que eu disse que não tinha sofrido. Porque ela já tinha falado isso.
Espera aí, tem prazer agora. E tem a culpa que ela diz, predicando e me sinto culpado. Como eu posso acabar com a culpa? Dizendo para ela, você fez o que fez, deixa o cara te falar.
Eu ouvi uma frase muito, na hora que fiquei chocada, e depois eu achei muito maravilhosa essa frase. Filho, tem prazo de validade na vida do pai e da mãe. E eu, sabe, quando eu vi isso, eu levei um choque, acho que foi até o senhor mesmo. Quando foi ruim.
Esse quadro de validade é bem pequenininho. Filho tem quadro de validade, todos vocês sabem, mas todo mundo quer aumentar esse quadro.
É verdade.
O filho acaba quando a criança entra na pré-adolescência. Não tem uma idade certa, mas 7, 8 anos já acabou a mãe.
Agora, pai, eu família tem
posse,
eles querem ficar
na
Nossa Senhora do Brasil. Eu não vou participar desse teatro, já que eu não
fui. Aí já é outra coisa. Se você vai ou se você não vai, não galanta. Você pode acabar indo e sofrer porque foi. Então não galanta, simplesmente diga, eu não pretendo ir. Agora, se vou, se não vou, não sei. Porque senão você vai se comprometer de novo e vai gerar um novo sofrimento. Ficou claro? Como se faz? É assim que o espiritualista age. Não fui contra ela, porque eu acho que o errado nessa história toda é ela, porque ela só está sofrendo porque ela queria que o filho fosse diferente, mas não fui contra ela e usei tudo que ela falou e que estava gerando sofrimento para gerar um prazer, para gerar uma vitória. Diga.
Às vezes você manda na minha cabeça essa história de psicologia. É que eu não posso falar com você. Você falou que o Cael me dá esperança. Você nunca falou isso, porque.
Não.
Esperança é pensar no futuro.
Eu sempre falei que você não pode ter esperança.
Tem que estar no presente.
Eu sempre falei que você não pode ter esperança. Eu nunca falei que você não pode dar a esperança. Você não pode. O que eu falei que você não deve ter esperança. Mas eu nunca falei que você não pode dar a esperança. Pode. Mas
outra pessoa vai ter, não é mesmo?
Pia, mas dentro daquilo, que olha. Você pode lutar e pode fazer tudo de novo, não pode? Isso é uma das possibilidades que pode acontecer? Então não me diga. Eu não disse que vai acontecer. Dá esperança de dizer para você, faça isso que vai acontecer aquilo. Isso eu não posso fazer. Eu disse para ele, se você um dia já trabalhou e conquistou, Se você trabalhar de novo, você vai, pode buscar tudo de novo. Eu não dei esperança. Eu criei uma possibilidade que é possível. Dar esperança é você dar uma certeza de que ele vai alcançar o que ele quer. Agora, Fia, acho que agora só nós dois falando aqui, ninguém vai estar ouvindo, né? Você viu que deixou você? O sofrimento contigo?
Não, eu sei.
Agora, por que você não consegue resolver? Porque você fica sozinha sofrendo na sua casa, ela fica sozinha sofrendo na casa dela, ela fica sozinha sofrendo na casa dela, ela fica sozinha sofrendo na casa dela. Porque na hora que reúne todo mundo, você foi para fora do problema, naquele momento acaba. Que é o que nós faz quando eu vou lá, que você está com sofrimento, você põe o seu sofrimento, eu tento me ajudar. Nós fazemos nossa xangalagem, nossa reunião. Esse é o ponto que eu também quero bater, porque tem muito a ver com a terceira parte. Não adianta você querer resolver seus problemas sozinho. Ninguém resolve. É preciso você se abrir para com uma comunidade de peixe diferente, de peixe igual a você. Porque aí ela vai ajudar naquele caminho que você acredita. Porque se você se abrir do jeito, por exemplo, que ela se abriu aqui, num outro lugar onde as pessoas acham que o filho tem que respeitar o pai, tem que fazer como o pai quer que seja feito, vão ajudar ela a manter-se presa no sofrimento. E a nossa afinidade é não corrigir ninguém, mas ajudar cada um a sair do seu sofrimento. Então isso é fundamental, e é por isso que, cada ano, né, nós vem batendo na questão da xanga, da comunidade, de você ter pessoas afim e recorrer a elas no seu momento de necessidade. A minha filha tem mania de me perguntar assim, mas o que? Ela não está falando com a filha como ela deixou bem casa. Mas ela diz assim, o que ela está pensando de mim? Aí eu digo, não sei, porque eu não sei o pensamento. Agora posso dizer que tudo que ela pensa está fundamentado no que ela acha. Então, veja, ela tem uma opinião sobre você. E a opinião dela para ela é verdadeira. Para você pode não ser, mas para ela é. E aí, como o doutor falou, e eu daqui a pouco nós vamos falar da força da batida, como nós temos a relação, eu digo que você tem que dar o direito a ela de fechar diferente. Outro moço pode perguntar? Recortaram, moça? Recorta para você?
Ficou. Obrigada.
O senhor diz, eu acredito na sanga também, mas tem algum momento, por exemplo, às vezes até aqui escutando o senhor, que a gente tem um insight, uma coisa que foi dita, tudo bem, lógico, não um pensamento meu, mas veio a partir de alguma coisa que o senhor disse, não diretamente para mim, mas que fez com que eu acalmasse um determinado sofrimento.
Perfeito. O que que tem? O que tem isso a ver com conversar com os outros?
Não, mas às vezes eu acho que assim.
Às vezes eu acho que assim.
Não foi diretamente
com o que você está falando aqui, não é com o outro?
Sim.
Então, com o outro aqui, seria a mesma coisa que você está conversando com o doutor. Seria a mesma coisa que o doutor está falando aqui. Porque não sou eu que estou falando, moço. Eu já cansei de dizer, eu recito palavras que são escritas. Aquele que acha que o Doatinha sabe que o Doatinha é o gotozão, eu sou mesmo, que acha que o Doatinha é o gotozão, está completamente errado, porque quem estivesse aqui na frente estaria recitando as mesmas palavras, que essa é uma palavra que você tem que ouvir nesse momento. Então, se você não tem o Doatinha, como por exemplo a Fia tem para recorrer, você tem ele, você tem ele, você tem ela, você tem ela, que vai estar o Doatinha ali para lhe falar.
Mas, por exemplo, eu não lhe perguntei.
Não precisa perguntar, você está aqui, você se expõe. Agora, se você estivesse em casa, não teria o insight que você falou. E acho que ela está no São Paulo.
É?
Acho que ela está no São Paulo. Acho que ela está no São Paulo. Ela nunca sabe onde está?
É. Eu ainda estou aqui.
Fala, Deus.
É, eu estou explicando um problema para minha irmã. Eu queria, a minha dúvida é a seguinte, ela criou...
Você não está tendo um problema com a sua irmã.
É.
Você está tendo um problema com quem? Comigo mesmo.
E ela criou uma imagem, a mesma coisa que eu conversei com a filha, de uma imagem diferente do que realmente está acontecendo, entendeu? Eu quero me aproximar dela, e na verdade sempre tem a ideia do que? De transformar aquela imagem que ela tem em mim e mostrar realmente a imagem que eu acho que é a minha verdadeira. Quero impor a minha imagem para ela. Como eu posso explicar? Mudar a imagem dela, que ela tem de mim, entendeu? Para a gente realmente se aproximar de novo. Se eu for só no lado do escritório, ela possivelmente não entenda.
Ela não entenda e tem outro grande poder. Ela não tem nenhum problema com você. Quem tem o problema com você é você. Qual é o seu problema?
O meu problema é não aceitar a imagem que ela tem de mim.
Não. Qual é o seu problema? Viu como é difícil você mesmo pegar o seu problema? Qual o problema dele, doutor?
Achar que ele vai ter uma visão diferente dele.
Não, vocês estão se pegando no ato. Vocês estão se pegando no lado material. O problema não tem nada a ver com a irmã dele. O problema é ele. Por isso eu comecei dizendo. O problema é dele com ele. Qual o problema dele?
Não,
isso não é problema nenhum.
Queria passar uma boa imagem?
Não!
A imagem que ele tem de si mesmo?
Não!
Ele falou que queria uma troca.
O problema dele não é o que ela acha, não é as coisas que ela acha, não é nada disso, porque ele me disse bem claro, eu quero mudar o que ela pensa de mim para poder estar junto. O problema dele é que ele acha que deveria estar junto. Pois não está. A raiz do sofrimento dele é ele querer que eles estivessem juntos, lá de seu irmão, e não estão.
Mas pensando dessa forma, eu não vou me aproximar dela.
Por que não? Você pode ir. Qual o problema?
Mas se ela não mudar esse pensamento, ela não vai querer se aproximar de mim.
Ela não vai querer, mas você fez sua parte, não fez? Aí quem está afastado é ela ou é você?
É.
No fundo, deixe ela afastada enquanto ela estiver. Agora, se você acha que você deve, vá lá, converse com ela, exponha tudo o que você acha e vem em cola. Você fez sua parte. Agora ela se destina está na mão dela. Não vai.
Mas mostra o meu lado que ela...
Não sei, como foi mostrar na reunião do aqui, uma reunião do espírito ali comigo, que eu posso lhe dizer, ato é ato. O que você vai falar, não você vai falar, não importa. Agora, se o que me incomoda é você estar afastado dela, tem que se reaproximar. Se der certo, pode. Se não der, saiba que você pelo menos vai chocar.
Mas aqui acho que eu sou a pessoa nessa sala que mais tem carne, então me deixe. Desculpa, filha, você não é a pessoa nessa sala que tem mais carne.
Você é a pessoa dessa sala que mais foi para cola os problemas. Porque eles são todos iguais. Tem sempre uma pessoa que você queria estar junto e não está. Tem sempre alguém que não faz. Porque isso é uma coisa que vocês vão descobrir. Quando vocês começarem a trabalhar, vocês vão descobrir uma coisa interessante. Atrás de um ato há o que, minha filha? A vida humana não vale pelos atos, porque atrás de um ato tem o quê? Não.
Uma
essência. Lembra disso aí, não? Isso é velho. Está na terceira verdade universal. As coisas valem pela sua essência. E o que é a essência de um acontecimento? Que complicou. Tu aqui fica com a pergunta complicada. Não. Não é a prova. A prova é o ato.
É aquilo que vai gerar
possível? Não. É o quê? Não.
A questão é a prova.
Não. Pergunta do Escolha da Cova, 258. O espírito sabe a. Estou batendo evangélico, né? O espírito sabe o que vai lhe acontecer antes da encarnação?
Sim.
Por quê?
Ele mesmo
escolheu. Escolheu o quê? O gênero da prova, ele não escolhe a prova. Ele escolhe o gênero da forma. E o gênero da forma é a essência que está por trás do acontecimento. Eu sempre disse, o filho que escolhe a essência, o gênero de forma. E Deus dramatiza, coloca num cenário, numa história, o gênero da forma. Por exemplo, o gênero da prova dele é a necessidade de estar junto. Tá? E se já que as pessoas estejam juntos. Neste caso, Deus a batizou com a irmã, no caso da filha, com o irmão, no caso dela, com o filho. Da batização. Por isso eu estou dizendo, não se apeguem à história, porque a história é só da batização. A tudo está na essência do acontecimento. É aí que está o saber. E quando aquilo que você quer sabe não acontece, você te contaria porque perdeu. Bom, vou lhe responder porque o trabalho do Joaquim. Para o espiritólogo, o gênero de forma
não existe. Não existe, então, assim, nessa questão de gênero de prova, uma vez eu quis dizer assim, que um exemplo que você citou, a pessoa era vaidosa, então ela pediu o gênero de prova ligado à sua vaidade. Nesse caso, você colocou necessidade de estar junto. Mas antes de encarnar, a gente escolhe, por exemplo, assim, pode ser o gênero de prova ligado a.
O que é burilar?
É, por exemplo, eu quero melhorar na minha, no aspecto de egoísmo, de orgulho, de mansão.
Egoísmo é a base.
Então, egoísmo é a base. Quando você fala gênero de prova, eu entendo até uma parte, mas é muito grande o gênero.
Beleza. Você falou da primeira gênero de prova, você falou da vaidade.
Sim, uma vez você citou isso.
Tá certo. O que é vaidade?
Tá ligado?
Com orgulho e com
orgulho,
né? O que é vaidade?
Ele tá ligado com orgulho, né? De me achar melhor que ele.
Não, tá? Orgulho não é se achar melhor que o outro. Qual é a vaidade? O que é vaidade?
É o zero com a própria imagem.
Hã?
É o zero com a própria imagem.
Essa é uma definição humana. Zero com a própria imagem.
Mas esse sim.
Vaidade, ela é ligada. Acho bem. Não, é orgulho. Soberbo.
É mais.
Orgulho e soberba são coisas diferentes. Orgulho é a sensação do dever cumprido. Ah. No caso dela, por exemplo, ela fez tudo o que foi possível pelo filho. Ela tem que se orgulhar do que fez. Soberba, ela dizia que ela é a melhor mãe porque fez isso. A soberba é quando você pega o orgulho e joga aqui para ser melhor que o outro, para ser maior que o outro. Então a vaidade é ligada à soberba, por quê? Porque o vaidoso quer estar sempre mais bonito que o outro. Agora, será que vaidade é você usar um sapato em vez de um chinelo de dedo?
Depende
da intenção
que você dá
para
o chinelo.
Não. Não é
intenção. Pode ser. Não pode.
Depende da forma que você calça.
Se
você calça um chinelo para dizer que você é melhor que o outro, que vem um chinelo e que por isso é mais livre, mais solto, mais liberto, você está sendo vaidoso.
O mais humilde que o outro é
mais... Ou mais humilde que o outro.
Então é nesse
aspecto. É sempre ligado ao aspecto da soberba, no caso da vaidade. Sim. É você querer, não importa o tipo, por isso eu não aceitei o dela pela imagem, porque o dela pela imagem vai levar você a um padrão de imagem. Não é padrão, não tem padrão. Não é roupa de marca, não é coisa melhor. É qualquer coisa que você use e ache que usou aquilo, você é melhor que o outro. Esse é o veneno de cobra. Aí pode ser dramatizado por um corte de cabelo, pode ser dramatizado por um chinelo, pode ser dramatizado por uma calça, por um vestido, por uma casa. A dramatização Deus vai escolher, mas ele vai se ater àquele veneno de cobra que o Espírito pediu. Agora, só mais um detalhe. A vaidade também ainda é um subaspecto, porque o principal é a soberba.
Quer dizer, quando a gente está...
Porque a soberba pode se colocar para o outro aspecto.
Quando a gente está aqui encarnado, né, vivendo essas diferenças humanas, a gente deve ter vários gêneros de prova, que não é possível ter um só.
Olha,
eu tenho curiosidade.
O problema é o seguinte, é que vocês estão, Deus a disse que vocês querem conhecer o mar andando só em cima dele. Você tem que mergulhar. Na hora que você começar a descer, você vai encontrar que quase todos os seus problemas tem um, dois, três origens. O resto é tudo história para boi do mundo.
Que na verdade vai estar sempre incidindo nessas
coisas. O gênero de prova, por exemplo, ele pode estar sendo elegido tanto com morador de rua como com milionário.
Sim, também é a mesma coisa. O chão mudou a dramatização. Essa é a dramatização, é Deus que escolhe. Ficou caro, hein? Então, como é que a mente faz? Como é que o espiritual faz? Ou, sem interromper, se não repará-lo, não sei se repará-lo, talvez os dois aqui mais acostumados tenham repará-lo, e, poxa, eu vou falar de você, viu? Mas ela precisava desse desabafo. Ela precisava dessa oportunidade de desabafar. Você estava entalado na garganta dela. Deixei ela falar. Quando ela disse, já podia ter interrompido muito antes. Aí eu fiquei com medo da minha filha. Como é que estou com o dedo do outro falar até o fim?
É falsão.
Não é por isso. É porque ela precisava desabafar. Deixei ela falar, falar, falar. Não fiz nenhuma pergunta. Mas ouvi o que ela disse. Ouvi como? Vou usar uma frase física. Ouvi com ouvido que ouvi. E esse é o grande problema. É isso que vocês precisam ter lá. Ouvir com ouvido que ouvi. Ou seja, ouvir além da história. Ouvir além do que está sendo declarado. Todo mundo ficou falando aqui do fio, do fio, do fio. E o fio é só um elemento dessa dramatização. Não é o problema. Ouvido de ouvir é isso, é você ultrapassar a o que está sendo falado e compreender o que está causando o que está sendo falado. Porque se você começa a dar ouvidos ao que está sendo falado, você vai bater no lugar errado. Então isso é fundamental. Deixa falar, ouve com ouvidos de ouvir, vai. Até a hora que você sente que já desabafou e que agora só quer colocar, porque aquilo está sendo um sofrimento, está sendo todo revivido naquele momento, e aí você interrompe e dá a uma única martelada no lugar certo. Vendo que eu aqui já fiz 4, 5 atendimentos e nunca mudei. Não, então aí, em vez disso você pensa nisso. Em vez disso, não, tem que ser uma martelada no lugar certo. Se quando você martelou não deu certo, pare. Não adianta você ficar abaixando tudo com martelo, porque você ainda não achou o lugar certo.
Precisa
de muito tempo. Para ter muito tempo, você precisa estar à disposição 24 horas por dia. E você precisa transformar isso na coisa mais importante da sua vida. Volta lá, menina. Essa é a droga de Zóquia. Tem uma coisa que eu falo.
Parece que eu tinha dificuldade de entender. A impressão que eu tenho é que você usa uma técnica.
Que eu estou ensinando.
Isso.
Eu estou ensinando, como diz, o pulo do gato.
Isso.
Porque o pulo do gato é exatamente esse. Bater na verdade, bater no saber e na forte. Ao invés de querer bater em outra coisa.
Então você usa uma técnica, só que ao mesmo tempo, na outra palestra, você ensinou a gente que a gente deve ouvir a pessoa silenciando na mente as nossas verdades.
Perfeito.
Então é só isso que eu tive dificuldade de conciliar. Como você silencia as verdades da sua mente e ao mesmo tempo aplica a técnica?
Moço, eu vou lhe responder, vamos dizer assim, imaginando que eu sou humano. Quando se uma pessoa chega para mim e diz: ah, meu filho, eu criei meu filho tão bem e agora meu filho de não liga mais, não quer saber de eu, maltrata eu, não sei o quê. Como humano que acredito que mãe não deve possuir filho, se eu dou ouvido à minha verdade, mãe não deve possuir filho, eu pularia no pescoço dela e diria: você está errada. Ah, o filho tem o direito de fazer o que ele quer. Mas eu precisei silenciar em mim a ideia de que ela não pode construir um filho para poder chegar à resposta que não fosse contrária a ela. Porque ela acha que mãe tem que construir um filho. Tanto acha que o filho não se deixar construir, gerou sofrimento.
E qual foi a resposta? Eu já esqueci.
Você fez o que pôde, você fez sua parte e agora se deixa com ele. Orgulho de ter feito a sua parte. Você que houve? Agora é com ele. Você já fez a sua parte. Mas para isso eu tive que engolir. Engolir o quê? O domínio do filho. Que eu sou contrário.
Sim.
É isso que eu digo. Que eu disse na última conversa que nós teve aqui. Se você não é a favor de viver colado, grudado um com o outro, como ele quer viver com a irmã, você não pode dizer para ele que ele está errado, que ele é viver grudado. Porque se você disser isso, ele vai embora e vai procurar outra pessoa. Porque o problema é que você não pode ser inimigo. Então você precisa engolir o que você acha e dizer que ele está certo e, ao mesmo tempo, usar o que ele passa para, vamos dizer assim, contra o sofrimento dele.
Para ser espiritual, você tem que ser neutro, você não pode ter verdade.
Eu?
Tem que ser vazio.
Não pode ter verdade. Porque não ter é difícil. Você tem que silenciar e encher a verdade sua.
Se esvaziar para entrar dentro da verdade da pessoa.
Mas você, como de psicólogo, também tem que fazer isso. Ficou claro? Onde bater? Do que, como bater? E agora? A força. Ou seja, com que bater? O que, que você precisa, como você precisa ajudar o outro, que eu acabei de dizer? Com a verdade?
Sim.
Não adianta você querer assumir a posição de professor e querer ditar o outro. Eu usaria outra palavra, daqui a pouco já ficou preocupado em falar cordão. Eu usaria cagar de formação pro outro. Sem que ela acredite naquilo. A minha filha diz assim: Joaquim, você fala muito do livro dos espíritos. Por quê? Porque a maioria que vem aqui já teve conhecimento dele. Dita aqui, dita nele. Se eu estivesse falando só para indústria, eu não estaria falando de livro do Espírito. Ia falar do Kina, que fala a mesma coisa. Se eu estivesse falando para a Budita, eu ia falar de Budismo, que fala a mesma coisa. Esse foi o primeiro orientação que eu dei para esse pro Limão quando nós conversamos. Você precisa saber com quem você está falando. Você precisa ter um conhecimento prévio da pessoa que você está falando.
E se não tiver?
Impossível não ter. Eu estava esperando essa pergunta. Mas eu aqui, se eu encontrar uma pessoa na rua e essa pessoa como se fala, eu não sei quem é e eu precisar da ajuda, como é que eu faço? É porque vocês querem logo arrumar problema, onde não tem. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu recolhi esse moço de um jeito, recolhi ela com o outro. Recolhi ele com lógica material, que o doutor veio logo visitar, e com ela eu usei o nosso ensinamento. Por quê?
Cada um de um
jeito,
né?
Será que existem vários instrumentos?
Era o que cada um precisava.
Cada um entende.
Era o que cada um precisava aqui. Mas por que eu respondi ela com o nosso ensinamento? E a ele que está aqui dentro, eu não respondi.
De acordo com o que você sabe, que cada um acredita.
E como é que eu sei que cada um acredita se é a primeira vez que eu estou vendo cada um?
Aí que tá, é isso.
Ah, aí que tá.
Eu sei.
Você também é.
O senhor sabe que o senhor ouviu além dos ouvidos,
né? Eu ouvi com os ouvidos que ouvi. Quando ele me falou da história dele com a irmã, ele me falou alguma vez em pobre?
Não.
Ele me falou alguma vez em Deus?
Não.
Ele me falou alguma vez em causa primária?
Não.
Eu não posso usar isso. Ele não falou? Agora, se ele me dissesse, mas veja, na Bíblia diz que os irmãos que é da luta, ele acabou de me dizer que acredita na Bíblia, eu vou usar a Bíblia. A pessoa diz na narrativa no que ela me diz. Ouvir. Você tem que estar atento. Porque também não adianta nada você estar aqui para ajudar alguém e estar pensando nos seus problemas de casa. Se tiver com problema, nem vem.
Então, mas você tem um conhecimento muito maior que a gente.
Eu não estou falando de conhecimento, eu estou dizendo de ouvir. ele está aqui, eu sei que ele acredita, eu sei que ele estuda, eu sei que ele ouve, mas ele não me falou agora, então eu não vou já. Ele não falou agora, sabe? É isso, olha, eu poderia resolver todos os problemas de vocês, dizendo o seguinte: Deus é causa primária de todas as coisas. Acabou, resolveria tudo. Mas veja, se você me narrar como você veio aqui na festa da Nossa Senhora e falou da moça que estava fazendo fofoca de você, eu não lhe disse que Deus é causa primária, e sei que você acredita. Mas vou buscar uma saída. Por quê? Porque naquela hora você não usou nada parecido. Então, se eu argumentasse em cima de outra coisa, você não aceitava o que eu falei. Eu preciso usar a sua verdade contra o seu sofrimento. E a sua verdade tem que ser o que você pronuncia, e não o que eu acho que você acha.
Se a pessoa, no momento que ela está contando na mulher, ela fala de Deus, por exemplo, é uma coisa que a gente reconhece um pouco, eu conheço um pouco, a pessoa fala dos Vedas, por exemplo. É uma coisa que eu tenho quase completo desconhecimento. E usar isso como uma base do sofrimento dela.
Desculpa, eu não posso me ajudar. Vestígio de um Veda. Um dia chegaram para o Ganso, uma moça chegou para o Ganso e disse para o Ganso assim: Ganso, meu filho é diabético, mas ele não para de comer açúcar. Diga para ele para parar de comer açúcar. Aí o Ganso olhou para ela e disse: volta semana que vem. Na outra semana ela voltou para o filho, o Gando olhou para o filho e disse: pare de comer açúcar. Aí ela disse: se ela só faz isso, por que o senhor falou na semana passada? Porque na semana passada eu comi açúcar. Desculpa, eu não tenho como lhe ajudar. Se você quiser, mas conversa semana que vem, que eu vou dar uma olhada no Pedro e checar se não vai falar para ela, que ele não diz para os pacientes: olha, eu vou ver o que pode fala sobre isso, para poder ir nos ensinar, viu? Mas ele vai fazer isso.
Mas aqui, no caso do Pedro, o concorrente vai ter que falar: volte daqui 5 anos.
Eu vou lhe ajudar. Deixou muito bonzinho. O maior poema que existe é o Mahabharata, do qual que é a base de todos os versos. Só que do Mahabharata só tem uma parte que é uma parte de, vamos dizer assim, doutrinário, é essa história, que chama-se Bhagavad Gita. Fora isso, tem um outro discurso do Krishna chamado Bhagavata Purana. O estudo está todo lá no nosso www. Pode ir, não leva 5 anos para ouvir. E mais, dentro de uma visão universalista, dentro de uma visão de ajudar a acabar com o sofrimento, e não dentro de uma visão mística, e não dentro de uma visão para você se tornar um indivíduo. Obrigado.
Mas aí a gente começa a ter essa obrigação de estudar,
de conhecimento. Não, você não tem a obrigação de estudar. Como eu disse da outra vez, você só vai conseguir realmente ajudar os outros quando ajudar os outros com o objetivo da sua vida. Com a coisa mais importante na sua vida. Então você não tem obrigação. Você vai fazer porque a coisa mais importante para você é ajudar os outros. Não é mais obrigação. Obrigação é duro. Obrigação é coisa ruim. Ninguém quer ser obrigado.
Talvez eu tivesse me preso, ou talvez tenha sido também, mas eu lembro de um que a gente não deveria procurar conhecimento.
Não, você não vai procurar conhecimento, vai procurar instrumento para ajudar o outro. Espera.
Mas eu acho que
Você não, como eu sempre disse, nunca transforme o que eu falo numa verdade. Então não busque saber, busque instrumento para ajudar o outro. Ah, olha aqui, ó, isso pode ajudar ele. Ó, eu vou testar deixando isso aqui.
E
eu
vou acontecer, mas tem que abrir.
Tá. Normalmente você abre e cai naquela coisa. Não fique achando que o primeiro destinatário de qualquer psicografia, que chama psicografia, é quem está escrevendo. Ou seja, o primeiro destinatário do que você vai ler é você mesmo. Então ali tem alguma dúvida para você também. Interdependência. Ficou claro isso? Então, nós agora podemos resumir o trabalho, porque nós já sabemos onde bater, como bater e com que força bater. O trabalho do espiritólogo é o trabalho de ouvir o outro, descobrir o saber é a força que foi contrariada, usar esse saber e essa posse, dando ao forte uma ideia de ganhar, com os próprios instrumentos dele. Não chega. Em resumo do que nós falamos da última vez e do que nós falamos dessa vez, é isso. É sentar, ouvir a pessoa com o ouvido de ouvir, saber o que ela está falando na verdade, ou seja, que verdade e que posse estão sendo contrariados, usar a própria ideia dele, o próprio mundo com qual ele vivencia, para que ele saia da contrariedade.